Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos ouvintes desse programa que semanalmente traz as notícias pertinentes ao movimento sindical que compõe, de certa forma, a base territorial do Sinfep, os 23 municípios. Nosso abraço a você que nos escuta semanalmente.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Samamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima da Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e o nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar o nosso bom dia aqui para a presidente Carminha Soares, né, que está aí se recuperando. Brevemente retornará às atividades no sindicato. Também a todos os diretores e diretoras da nossa entidade sindical. O bom dia também ao meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes. O amigo Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes. O amigo Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativa do Açaré e também presidente da UMAC. O amigo Zailton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Aos amigos da zona rural aí, né, o Assentamento Campo Comprido, a minha amiga Jeane Venâncio, lá na Trincheira, né, presidente da associação, o Lúcio Frazão, lá no Mucambo, ao professor Tadeu, também lá do Mucambo, a todos os dirigentes de associações comunitárias, rurais e urbanas aqui do nosso município, né, e a todos os servidores e servidoras e amigos que estão na escuta do programa. O meu bom dia também para a amiga Maria José, a Lila, e ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, município ali de Cacima de Areia, na escuta do programa, o companheiro Isidro, que também está na escuta lá na Serra Preta, né? Ali município de Quixaba, Cacima de Areia, naquela divisão ali. Aos diretores do sindicato, o companheiro Marcos Gligório, né? Está lá na Santana, na escuta do programa. Ao Gilson Remigio, lá em Condado. Ao companheiro Maravilha, né? O João Maravilha, lá de Malta, nosso delegado sindical, a companheira Cleide, professora, os amigos e amigas também lá de Passagem, né? Na escuta do programa, o Marreta, né? Sempre está nas atividades com a gente, o Adeildo, o Ademauro, os amigos lá de São José do Bonfim, né? A professora Alboneide, que está na luta lá, os professores de São José do Bonfim, onde a Câmara está prejudicando os professores no tocante ao retroativo e a proposta, inclusive, que o prefeito mandou de 17% de aumento para os professores. Parece que a turma não quer votar. Quer dizer, é a primeira vez que o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara para aumento dos professores e os vereadores que se dizem representantes do povo não votam por causa de picuinha política, de briga entre Câmara e Prefeitura. E está sobrando para quem? Professor. É porque vereador, prefeito e vice-prefeito e secretário recebe piso de professor, a não ser que seja professor, né? Agora estão prejudicando os professores do município de São José do Bonfim. É lamentável uma situação dessa. E a turma, inclusive, da oposição que pretende ocupar o poder. Se estão fora, já estão fazendo isso, imagina se esse pessoal entrar um dia. Vai pisar no pescoço dos professores, não tenha dúvida disso.
Vamos também, Gonçalves, mandar um abraço aqui. Eu quero, de forma especial, abraçar a professora Cristine, lá em São Amédio, que fez aniversário nesta semana aqui, findou-se. E nós aproveitamos, então, a oportunidade para abraçar esta professora, amiga nossa, é uma batalhadora, também ensina aqui em Patos, no Colégio GEL, e trabalha conosco lá em São Romédio, na Prefeitura. Um abraço. Abraçar também a professora Socorro, que estava afastada, estava até sem telefone, mandar um alô para Socorro. Ela disse, mande um alô, vamos anotar o número. Socorro havia perdido o celular e agora está em contato de novo, vai poder, inclusive, acompanhar o programa Sinfem para Todos e também participar conosco aqui nos trabalhos do Sinfemp. Socorro pediu até desculpas que não participou na última reunião, que nós tivemos a prestação de contas, mas está aqui registrado, Socorro, a sua ausência, e graças a Deus você recuperou o seu número de celular.
Pois é, Socorro Rodrigues também na escuta do programa, os demais diretores do Sinfemp, né? Sempre na escuta do programa, os companheiros aí dos municípios, né? A Valéria lá em Santa Terezinha, a Rosângela lá de Emas, ao Cacau, né? Lá em Emas também, dirigente do sindicato, a companheira Vera, a Edivan lá em Catingueira, ao professor Elias, né? Damiana, professor lá de Olho d'Água, que são da direção do sindicato, né? Os companheiros do município lá de Vista Serrana, também na luta com o sindicato, a Valmilene lá em São José dos Pinhares, né? Santa Luzia, a companheira Alice e demais diretores lá no município de Santa Luzia, as companheiras de Quixaba, né? Na escuta do programa também, lá em Cacima de Areia tem a Eliette, né? Que é a nossa delegada sindical. Em Areia de Baraúnas, o professor Evaldo, Adriano.
Evaldo, um abraço, Evaldo. Evaldo, inclusive, foi meu aluno, viu? É porque eu comecei cedo, né? Em questão de idade, não.
Realmente, pela fisionomia, você é uma pessoa muito jovem, né? Dá para identificar isso, né?
Isso, um abraço, Evaldo.
O Josinaldo, né? Que é o nosso homem forte da formação sindical lá em Salgadinho, ele está apresentado na escuta do programa. Ao companheiro Joselito, lá em Assunção, dando um grande apoio. A professora Mônica, lá em Tenório.
Mônica, inclusive, Gonçalves, essas histórias que você gosta também de contar. A Mônica é irmã, e eu quero mandar um abraço aqui para a professora Luzia Cunha, que é irmã de Mônica e foi minha professora lá na escola Nésio Leão, quando eu fazia ainda antiga primeira série, segunda série.
Então, lá na Vila Cavalcante, o Anésio e o Miguel Mota, um pregado no outro.
Isso.
Lá em frente a casa da presidenta da associação da Vila Cavalcante, Creuza.
Né? Um abraço, a dona Creuza, né?
Um abraço aí para a turma. Inclusive, na última quinta-feira, estavam lá no orçamento participativo. Também os companheiros lá de Junco do Seridó, né? Ao Orlando, ao Paulo, né, que estiveram aqui participando da nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas, ao Gabriel e uma turma grande lá de São José de Tabugi, também participando da nossa reunião. Né. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, a grande, grandiosa, né, Carmen Silva, Adeus Solidão. Esse programa de hoje já é preparativo, Toninho, para o Dia dos Pais, né? De hoje é 8 dias. Eu já fiz uma seleção assim, para a turma se preparando aí, né? Porque domingo... Até que o Dia dos Pais está melhorando um pouco, né? Porque antes, o Dia das Mães não tem nem o que falar. Os pais eram deixados de lado, mas agora...
Está equilibrando a coisa,
está equilibrando, né? Especialmente para o pessoal, assim, que já está na pior idade como eu, né? Está melhorando as coisas. Estou mais animado aí. Então já é o preparativo aí para domingo, né? Dia dos Pais. Mas, meus amigos e amigas, a gente definiu esse calendário de atividade do Sinfemp. E eu quero chamar a atenção aqui, né, para os servidores e servidoras. A gente ainda falta realizar aqui reuniões que não foi possível realizar nesse calendário de março a abril, né, do semestre anterior, né, deste ano. Nós realizamos a Assembleia em Santa Terezinha, não realizamos em Junco, não realizamos em Quixaba. Faltou também realizar no município de Mãe d'Água. Realizamos, foram praticamente 19 municípios, né? Mas não foi possível também realizar em Tenório nem Assunção. Então, esses 4 municípios que falta fazer reuniões. Mas a gente vai definir, inclusive, tem essa reunião da diretoria do sindicato. Nós vamos definir uma nova programação de Assembleia do Município, né, para Santa Terezinha, junto com o Seridó, Quixaba, Vaza, São José das Pinhalas, Cacima de Areia, São José do Bonfim, Salgadinho, Condado, Mãe d'Água, Santa Luzia, Olho d'Água, Areia de Baraúnas, Malta, Vice Serrana, Ema, São José de Sabugi, Passagem, Samamédia, Assunção, Tenório, Catingueira e Patos, né? Patos, inclusive, já está marcado agora, dia 22 de agosto, é uma terça-feira, 9 horas da manhã, estaremos realizando a Assembleia Geral com os aposentados e aposentadas de Patos. Então, você aposentado e aposentada, se programe aí, né? Se organize aí para essa Assembleia Geral no dia 22 de agosto, uma terça-feira, 9 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos. E aí a gente colocou a outra Assembleia Geral para o dia 30 de agosto, numa quarta-feira. Quarta-feira, essa assembleia será à tarde. Nós iríamos fazer essa assembleia agora no dia 2, mas em virtude do jogo da seleção feminina, de manhã, aí não teria como parar todo o município, né? Parar de manhã e parar à tarde, e aí a gente vai inclusive pedir a liberação do pessoal. Então, dia 30 de agosto, numa quarta-feira, à tarde, estaremos realizando essa Assembleia Geral aqui do município de Paz. Agora para o mês de agosto, né? Dia 18, reunião da diretoria executiva, que inclusive é numa sexta-feira, vamos fazer essa reunião na sexta-feira à tarde. No dia 22, é a Assembleia com os aposentados e pensionistas, que eu já falei há pouco. Dia 30, a Assembleia Geral com os demais servidores.
Em setembro, Gonçalves, lembrar aí que nós já temos a reunião da diretoria geral marcada, né, para o dia 16 de setembro.
Inclusive, em setembro é a festa de Nossa Senhora da Guia, de 14 a 24 de setembro, né, festa de Nossa Senhora da Guia, e a gente está fazendo aqui, no dia 16, essa reunião da direção do SINFEMPA, para a diretoria geral, todos os membros.
Justamente. E em outubro, nos dias 7 e 8, será um final de semana muito importante para o SINFEMPA, porque será a segunda etapa do curso de formação de formadores, promovida pelo SINFEMP e administrada ou trazida às aulas aí pelo SES, que nós tivemos um grupo que já fez essa primeira etapa agora no mês de junho, né? E vamos agora fazer a segunda etapa nos dias 7 e 8 de outubro. E no dia 13, é uma sexta-feira, aí vem a grande festa dos professores, aqui em Patos, que inclusive Gonçalves depois tem mais detalhes sobre essa festa. No dia 20, a reunião da executiva. Dia 20 de outubro, só a executiva se reúne, então, provavelmente lá na sede do SINFEMPA. No dia 27, é uma sexta-feira, aí vem a outra festa, que é a festa do servidor, e vai acontecer também aqui em Patos.
Em relação a essa festa dos professores e a festa dos servidores, na verdade, o nosso objetivo era realizar uma festa só. Mas é uma questão de espaço. Nós não vamos fazer festa nas regionais como realizamos o ano passado. O ano passado nós realizamos 6 festas. Este ano nós vamos fazer 2 festas. Uma dos professores, e aí todos os municípios devem vir para Patos. E a gente, inclusive, vai ver essa questão de viabilizar o transporte para a vinda do pessoal. E a festa do servidor também será da mesma maneira. Os companheiros e companheiras que queiram vir de outros municípios, nós vamos, inclusive, viabilizar essa questão do transporte. Né? Ver ônibus, né? Por exemplo, pode sair um ônibus aí de Assunção, né? Pegar o pessoal de Assunção, de Salgadinho, de Areia de Baraúna, de Passagem, de Caspa de Areia e de Quixaba. Né? Pode ser feito esse trajeto aí. Outro ônibus saindo de onde? De Tenório, pega o pessoal em Junco, pega Santa Luzia, São José de Sabugi já vem para Santa Luzia, Vaza vai para Santa Luzia, né? Passa em Samamé, né? Vem para cá. Se prestar de 2 ônibus, a gente bota 2 ônibus. Se prestar de 3, a gente bota 3 ônibus. Né? Vem um ônibus de ônibus, sai de Condado, Malta, pessoal de Vista Serrana vem para Malta, né? E vem para cá. São José de Pinhara tem que ser um transporte único, né?
Não, mas também não passar. Vai carecer de ser um ônibus.
Exatamente. Vem a região nova aí de Olho d'Água, Emas, Catingueira, Santa Terezinha, e pode vir outro saindo de Mãe d'Água, São José do Bonfim, todos para Paz. Então a gente tem como viabilizar da melhor maneira possível a vinda do pessoal. Até porque não vem todo mundo, né? Não vem todo mundo, né? Mas a gente vai discutindo. Se tiver região aqui de Quixaba Assunção expressar de 2 ônibus, tudo bem. Né? A gente viabiliza isso aí. Né? Então, essa festa dos professores, no dia 13 de outubro, né? Uma sexta-feira, e o dia 27, a festa dos servidores no geral. Né? Quem for professor, vem no dia do professor. Quem não for professor, vem no dia do servidor.
Em novembro, nós continuamos o calendário, dia 11... Novamente, reunião da diretoria geral. Nos dias 25 e 26 de novembro, sábado e domingo, nós vamos fazer o curso de gestão sindical aqui em Patos, com a presença de professores lá do SES, que estará conosco também.
O Centro Nacional, né, de Estudos Sindicais e do Trabalho. E em dezembro, dia 15, a reunião da diretoria e confraternização. Né? A gente não botou aqui não, mas vamos aumentar a confraternização, porque já é dia 15 de dezembro e é final de ano. E a gente faz a última reunião do ano. Isso aqui é um calendário que nós definimos, o, vamos dizer, o grosseiro. Agora, as assembleias elas vão continuar. Né? Por exemplo, na última segunda-feira eu fiz uma reunião com os companheiros da infraestrutura aqui do município, inclusive com a presença do secretário Bonfim, lá na Secretaria de Infraestrutura, precisamente ali no centro administrativo, porque tem vários problemas lá. Não tem água para o pessoal beber, a questão do transporte, a questão do equipamento de proteção individual, problemas com o horário de trabalho, né? Uma série de demandas que foram apresentadas, inclusive amanhã, 7 da manhã, estarei mais uma vez lá na infraestrutura, porque nós trabalhamos e discutimos lá, e pelo menos 8 dias, né, para encaminhar essas demandas. E a questão também do café da manhã dessa turma, né? É uma turma que trabalha no pesado. Inclusive lá na Secretaria de Serviços Públicos também, né, o café está uma desgraça, é só café e pão, não tem mais nem ovos, né? Então poderia se organizar isso aí. Nós temos aqui o Banco de Alimentos da Prefeitura, nós temos o Banco de Alimentos do SESC, a própria Secretaria poderia fornecer um café da manhã reforçado para esse pessoal. São trabalhadores e trabalhadoras do pesado, são os garis, são os pedreiros, são os serventes de pedreiro, são os eletricistas, são encanadores, né, pintores, quer dizer, esse pessoal todo aí, né, que operadores de máquinas pesadas, motoristas. Então é importante que possamos assim oferecer um café da manhã, que realmente fazer como a gente dizia, que dê sustância, né? Sustância. Agora, pão com café não dá, né? Tem que ter ovos, tem que ter cuscuz, né? Tem que ter frutas. Então, é só
variando,
querer,
né?
É variar isso aí. E na infraestrutura não tem nada, não tem nem água para o pessoal. Então, inclusive, a discussão que nós tivemos é que o secretário Bonfim buscasse aí, a Secretaria de Educação tem vários bebedouros aí lá. Eu tenho certeza que tem, né? Que possa fornecer um para lá, né? Ou que tiver algum problema, que conserte e bota para lá para o pessoal. Né? Então ficou essa reunião, inclusive amanhã, 7 da manhã, estarei lá mais uma vez na Secretaria de Infraestrutura. E também muito assédio moral, né, por parte de alguns comissionados que a gente quer barrar isso aí, porque não tem lógica uma coisa dessa. Por incrível que pareça, até gente que é contratado da prefeitura, que não é nem comissionado, que é terceirizado, no caso, pertence à empresa terceirizada, quer apitar o jogo lá na garagem municipal, quer apitar o jogo lá na infraestrutura. Eu até disse para o secretário Bonfim, isso não pode acontecer. O cara é de uma empresa terceirizada e quer mandar nos servidores lá, dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. Né? Manda esse cara para outro canto. E qualquer coisa comunica ao sindicato. Então, nós vamos realmente, estamos acompanhando isso, né? E vamos tomar as providências necessárias. Inicialmente a gente está dialogando. Eu até disse ao Bonfim, olha Bonfim, eu estou aqui, eu sou vereador, mas estou aqui como sindicalista, porque eu sou sindicalista, sou também vereador. Agora, eu não quero nem fazer foto dessa reunião. Eu quero que resolva o problema aqui. Agora, se não resolver, meu amigo, aí já sabe que a postura nossa vai ser diferente. Né? Não tem como realmente permanecer dessa maneira. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sem Fé para Todos.
Eu vou oferecer a música que vai tocar agora na seleção de Gonçalves, né? Gonçalves e Antônio Silva preparam aí o programa, mas Gonçalves faz a seleção, Antônio prepara ali a música para sair bem bacana, como disse Gonçalves, já preparando o clima para o Dia dos Pais no próximo domingo. Até já, a gente volta.
Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei viver, porque vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu.
FEMPE, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Evaldo Braga, né? A cruz que carrega, né? E quem não carrega uma cruz?
E bastante pesada.
É, bastante pesada. Porque essa luta não é fácil, não. A luta é pesada mesmo, né? Mas, meus amigos e amigas, eu quero iniciar aqui essa parte do programa falando sobre o piso nacional da enfermagem, né? O piso que nós tivemos a aprovação da lei, foi sancionado aí pelo presidente Lula, em seguida entraram com a ação no STF, o STF bagunçou o piso porque incluiu lá 44 horas semanais, que está prejudicando inclusive quem é servidor público, porque não existe 44 horas no serviço público, existe até 40 horas semanais, e simplesmente os hospitais federais e os enfermeiros, né, a enfermagem recebeu proporcionalidade. Então, como eles ganham mais do que nos municípios e nos estados, praticamente teve enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que não aumentou nada em seu salário. E aí, inclusive, a deputada federal Alice Portugal, que é do PCdoB da Bahia, é tida como a deputada do piso nacional, que é piso de assistente social, piso dos agentes de saúde e endemias, piso dos professores. Ou seja, teve piso, a deputada Alice Portugal está fazendo essa luta nacionalmente, né? É uma companheira combativa, mulher combativa de luta, Alice Portugal, da Bahia, deputada federal do PCdoB. E muitos prefeitos realmente estão aí atualizando, né, o prazo, inclusive, foi estendido, né, até, tivemos até ontem, né, dia 5, né, dia 5, ontem, esse prazo para atualizar a RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social, e o CNES, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Saúde. Ou seja, para os prefeitos e governadores receberem esse recurso do governo federal, porque todos chiaram que vem pouco dinheiro, aqui mesmo em Cássima de Areia vem 2.000 e pouco. Né? De maio a dezembro. Ia dar quanto? Por quê? Porque os dados das prefeituras, eles não atualizam, não ligam com isso. Aí ficam reclamando que não vem dinheiro. Né? E outras prefeituras, então o governo federal atualizou, deu esse prazo para atualizar, para mandar os recursos. Então, tem dinheiro do governo federal? Tem. O problema todo é o seguinte, é que a Alice e o Fórum Nacional da Enfermagem tiveram uma conversa, uma audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Porque se for com aquele Arthur Lira, é um sem futuro, né? Mas o Pacheco é um cara centrado, que tem como a gente avançar com ele, e o Senado, o presidente do Senado, ele vai entrar com uma ação declaratória, justamente contestando essa jornada de 44 horas, que ela não existe. Ela é fictícia. E também a Advocacia Geral da União, que aí já é com o governo Lula, também vai contestar isso junto ao STF. Por quê? Como é que você recebe um piso baseado em 44 horas se você não trabalha 44 horas? Isso é uma coisa absurda. Agora, o governo está agindo através da AGU, Advocacia Geral da União, e o Senado Federal. Agora, o que eu estou achando mais interessante é porque essa turma bolsonarista, que defende ainda o inelegível, aí fica os comentários. Cadê que Lula resolve o piso da enfermagem? Ora, Lula já está resolvendo. Praticamente resolveu, tem só esse impasse. Vai contestar essas 44 horas, vai mandar os recursos para os municípios e estados, diferentemente do inelegível, que vetou a parte justamente dos recursos, que o próprio filho dele votou contra o piso da enfermagem.
E passaram os 4 anos e não resolveram.
E não resolveram. E já pensou, se esse genocídio estivesse no poder, nós não estaríamos nem aqui discutindo piso, porque ele não está nem aí. Não está nem aí com nada, a não ser com a vida dele, né? Com as joias lá da Arábia Saudita. Ah, vai falar em joia. Diz que agora estão descobrindo, aquela deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, descobriu que eles receberam mais joias, não declararam nada, e aquele Cid, o coronel Cid, né, que está preso,
Mauro
ainda,
Cid.
O Mauro Cid ainda tentou tirar essas joias lá. Quer dizer, está tudo gravado. Esse povo é tão papangu de um jeito que eles... Aquele ato terrorista do dia 8 de janeiro lá no Congresso Nacional, o STF e Câmara dos Deputados, o que é que eles fizeram? Eles usaram o Wi-Fi lá da estrutura do Congresso Nacional. Botavam o CPF deles e o nome. Já pensou? Por isso que tem quase 2.000 aí. Uns engaiolados,
fácil de identificar.
Com as pulseiras nas pernas aí, né? Então, veja bem, esses atos, né? Por isso que eu digo a você, nós temos problemas agora? Temos, não tenha dúvida, né? Porque temos um Congresso aí extremamente conservador. É o toma lá da casa essa turma. Né? Pode observar. A reforma tributária foi aprovada lá na Câmara, né? E o cara agora, a outra votação já está, eu quero ministério, eu quero isso e aquilo. Aí quem votou nos deputados e senadores? O povo. Aí o próximo tem que se ligar. Né? Vota no Lula, vota nos candidatos avançados progressistas, mas tem que derrotar esses deputados e senadores oportunistas que estão aí, né? Que na verdade só querem dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então essa questão do PIS, inclusive algumas prefeituras já estão implantando, né?
Aqui, a prefeitura de Minas Gerais, se não estou enganado. Quem quiser pesquisar já pode encontrar, porque se algumas prefeituras conseguem, as outras estão faltando o quê? Fazer o dever de casa para poder receber o dinheiro. Aqui nós temos a prefeitura de João Molevade, em Minas Gerais, que já tem lei pronta, sancionada, já deixando o piso dos enfermeiros com os seus determinados valores, né? Já tem aí o seu quadro de valores, a tabela de salários, o técnico de enfermagem com R$ 3.325,00, o enfermeiro com R$ 4.750,00 e o auxiliar de enfermagem de R$ 2.375,00, que segundo a lei lá está no quadro suplementar, mas já está aprovado, já está pagando, então, aos enfermeiros com base no piso nacional da enfermagem. Isso a Prefeitura de João Molevado, lá em Minas Gerais. É um exemplo que a gente está trazendo, né, Gonçalo? Certamente tem outros aí, mas quem quiser pesquisar, já pode pesquisar. E o prefeito que não tem condições ainda de fazer, telefone para o prefeito lá de João Molevado e pergunta a ele como é que faz.
Outra coisa, esse piso ele é diferente do piso dos professores e do piso dos agentes de saúde de endemias. Os agentes de saúde de endemias e os professores vêm o dinheiro integral do governo federal. Esse da enfermagem, não. Os municípios e estados terão que complementar. E aí, eu vi esse projeto de lei aí, inclusive está segurando aí as 40 horas. Mas vamos ouvir agora o que a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, fala sobre o piso.
Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, dia 4 de agosto. Quero abraçar a todos e todas. Fim da semana legislativa. Quero chamar a turma da enfermagem, atenção enfermagem, falar um pouco sobre os servidores públicos em geral e das matérias que foram votadas e aprovadas na Câmara dos Deputados. Bom, primeiro sobre a enfermagem, né? A nossa saga, é uma verdadeira saga. Como nós já conversamos no vídeo anterior, houve uma glosa, né? Um denominador artificial, um artifício matemático de 44 horas que não existem, que é, portanto, uma jornada fictícia, que só serviu para que no pagamento que foi efetuado este mês dos servidores federais da enfermagem, que a maioria das pessoas quase nada recebesse, R$10, alguns e uma boa parte, pessoal de nível superior, mais antigo nas carreiras, mesmo técnicos e auxiliares, sem nenhum tipo de pecúnia, de remuneração. Nós sabíamos que isso ia ocorrer exatamente porque para uma fração com numerador fixo, você aumenta o denominador, diminui o quociente, né? Eu não sei a quem interessa isso, né? Essa matemática cruel contra a enfermagem. Quais foram as medidas que tomamos? Estive essa semana com o Fórum Brasileiro da Enfermagem. Aproveito para mais uma vez fazer aqui o meu elogio, a minha homenagem a esses guerreiros e guerreiras que estão semanalmente em Brasília, em dificuldades financeiras, lutando para garantir as correções em relação ao piso nacional da enfermagem. Então, estivemos juntos, né, com o fórum, todas as entidades do fórum. Primeiro, participei de uma reunião na Advocacia Geral da União, na segunda-feira, já relatei, e ali nós provocamos a discussão sobre os embargos. Então, a AGU garantiu que vai embargar, mas não nos passou a lista do embargo. O meu pedido foi explícito e contundente, que precisa esclarecer ao Supremo Tribunal Federal a inexistência de 44 horas de jornada em qualquer esfera do poder público. E eles, né, acho que receberam a opinião, mas eu espero que eles embarguem contendo esta declaração ao Supremo Tribunal Federal. A segunda importante iniciativa foi o Fórum Brasileiro da Enfermagem conseguir que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, entre com embargo de declaração sobre as 44 horas. Então, ontem, os dois setores jurídicos, tanto do Fórum e da FNE, da Federação Nacional dos Enfermeiros, como, não é, do Senado, já estavam em contato para formatar de maneira, não é, coletiva esses embargos de declaração. A outra iniciativa foi minha ontem à tarde. Eu fui ao Ministério da Gestão e Inovação, ministra Esther Dueck, né? Excelente, porque você conversar com alguém que entende do assunto, o setor público, é outra coisa. E eu fui discutir a medida provisória 1170, daqui a pouco eu falo sobre ela, mas eu não posso deixar de tratar da enfermagem. E disse, ministra, né, a saída da deputada Carmen, fiquei eu com a responsabilidade dessa série histórica da luta da enfermagem. Temos outros deputados que têm participado intensamente, deputado Mauro, deputado Bruno de Minas, né, eu acho que precisam ser referenciados, mas eu gostaria de lhe explicar mais uma vez essa questão. Ela ouviu atentamente, disse a Alice, acho que realmente merece um embargo de declaração. Então, por favor, discuta no âmbito ministerial. Eu tenho que discutir com a Casa Civil, tenho que tratar com a AGU, mas estou recepcionando sua argumentação e vamos tratar. Então, eu tenho esperança que o Poder Executivo possa embargar também. O embargo de declaração é um esclarecimento ao Supremo Tribunal Federal. E isso, não é, pode advir numa correção deste cálculo que, da parcela que já foi incluída, né, é uma inclusão de nada, quase nada, na folha dos federais. E agora, hoje, é o último dia para subirem os dados dos municípios, das filantrópicas e do setor privado contratualizado minimamente 60% SUS. Então, houve essa expansão e hoje é o último dia para subir. Então, eu quero, inclusive, estimular os sindicatos, estimular, não é, em cada município, mesmo que não tenha sindicato, faz uma comissão, vai na Secretaria de Saúde, procura ver como é que subiu, não é? E nós estamos fazendo toda a força para que esse cálculo de 44 horas não seja utilizado para os municípios. É uma ignomínia, é um absurdo, é uma coisa fora de propósito. Não existem 44 horas, senhores ministros do Supremo, no setor público e nem no privado, tá, da enfermagem. Então, existem 40 horas, existem. Mas a lei é clara. Independentemente de jornada de trabalho, isso está escrito na lei. Foi assim que o parlamento legislou. Conscientemente, ninguém votou enganado. Porque piso é piso, teto é teto. Isso é piso. Então, eu gostaria de dizer que nós não paramos na luta pelo piso. O piso é lei, tem que pagar, não é? E nós temos condições de ampliar essa luta pela correção dessa compreensão incorreta, né, com toda a vênia ao Supremo Tribunal Federal, sobre uma jornada inexistente que prejudicou a enfermagem no cálculo do seu piso salarial de direito. Isso, para mim, é algo fundamental. Na segunda-feira, às 19 horas, eu vou participar, não é, de uma live sobre a enfermagem com algumas entidades, não é, com todas, nem o fórum, não é, patrocinada pela CTB, que é uma das centrais sindicais que tem nos ajudado nesse processo. Temos tido muita solidariedade, então me convidaram para essa live e eu queria que vocês acompanhassem. Eu vou reproduzir também no Facebook, eu não tenho como compartilhar, né, no Instagram, mas no Facebook a gente compartilha. E eu queria que vocês acompanhassem, porque lá, se tiver alguma novidade segunda-feira, depois da subida dos dados de hoje, a gente volta a se conversar. Também foi pedida uma audiência com o ministro Barroso, pelo Fórum Nacional, e eles devem estar recebendo o retorno para essa marcação dessa ida ao ministro Luiz Roberto Barroso mais uma vez. Então, enfermagem, firme na luta, fiquem firmes, não desistam, não é? O que veio incorreto, porque está incorreto o que foi pago aos hospitais universitários, aos hospitais federais, tem um erro, né? Tem um erro de denominador, tem um erro de cálculo proporcional com 44 horas, que prejudicou você, profissional de enfermagem. Não foi a lei, não foi o Congresso, não foram os sindicatos, não foram os conselhos. Quem prejudicou foi essa decisão do Senado, né? E a gente não pode aceitar a passividade de quem sabe que é mentira. O governo sabe que é mentira, a AGU sabe que é mentira, não existe 44 horas. Será que o Supremo foi induzido a um erro? Por que 44 horas, se não existem? Por que fazer um paradigma irreal? É inaceitável. Então, essa é a realidade da enfermagem. Segunda-feira a gente está nas redes e vamos continuar acompanhando e verificar como é que subiram os dados. Por isso é importante você ir procurar saber no seu município como é essa lista, subiu como esses dados, que gratificações foram consideradas como gerais, né? Porque eles estão considerando a leitura da AGU as gratificações gerais que todo mundo recebe. A que só você recebe, né, foi um ganho individual, essas não estão sendo consideradas para o cálculo. Então, é importante que faça essa vistoria, né, democrática, para a verificação de como saiu a informação do seu município, do seu local de trabalho.
Pois é, a grande deputada Alice Portugal ficou bem esclarecida aí para todos vocês, os companheiros e companheiras da enfermagem, e nós vamos tocar a luta, fazer a luta, né? E vamos agora para mais um intervalo musical. Agora, Chachadinho das Alagoas, né?
Ah, é coisa boa, é arte, é cultura, e eu vou oferecer, Gonçalves, Chachadinho das Alagoas para meu pai, seu Tico, e a minha mãe, Dona Divone, dar uma experimentada no Chachadinho, lá na calçada, lá nas sete casas, ouvindo o programa Sem Fempe para Todos.
Pois é, e Domício também, meu irmão, está na escuta do programa e ele gosta muito desse Chachadinho. Afinal, essa faixa tá aí, é, essa música é ideal, né, para esse forró. Vamos lá.
Está ouvindo o programa Sem Fempe para Todos.
Mas menino, isso aí é fole de oito baixo. Não é sanfona não. É o fole de oito baixo que acaba falando desgraceira dessa, né?
Ele quase fala, né?
É.
É fole que fala.
Se não fosse os gritos desse pai dele, né? Que eu não venho para gritar com sua aguda, viu? A música é, inspira, né? Mas, companheiros e companheiras, participei na última quinta-feira do orçamento participativo aqui em Patos. E estava lá, inclusive, enquanto sindicalista e vereador, né, porque eu sou a mesma pessoa, né, não pode dividir, e mantendo minha postura, né, minha independência, minha autonomia, e ao mesmo tempo analisando as propostas, né, que foram apresentadas, inclusive um auditório do SEBRAE, completo, né, de lideranças comunitárias, sindicais, a juventude, as mulheres, né, a representação dos conselhos municipais. Então, é uma discussão importante, né? Lá foi discutida a saúde, assistência social, esporte, educação, cultura, juventude, emprego e renda, inovação e tecnologia articulada, meio ambiente, mobilidade urbana, infraestrutura e setor de serviço, agricultura, mulher, ou seja, uma discussão muito ampla, né? E eu foquei em relação à questão dos servidores públicos, Primeiro, como o prefeito Nabu estava presente, eu coloquei a necessidade de uma revisão salarial para todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, que com exceção dos servidores que ganham o salário mínimo e os que têm piso nacional, os demais servidores estão com salários e gratificações congeladas. E mesmo estes servidores que tiveram aumento na cabeça do contra-cheque do salário mínimo, se tem gratificação, continuam congeladas. E é inadmissível, né? Porque a inflação está braba, não tenha dúvida disso. Um grande prejuízo nesses últimos anos. Agora que está sendo realmente, está sendo assim, voltando à política, né, anterior, do aumento real do salário mínimo, né, mas nesses últimos 4 anos aí do inelegível, simplesmente a correção era feita pela inflação, mas sem nenhum ganho real. Essa que é a verdade. Além disso, essa questão do piso da enfermagem, né? Do piso da enfermagem, nós já solicitamos a RAIS, solicitamos também a relação de todos os profissionais da enfermagem de Patos, que vão ter direito ao piso, para a gente ver tudo isso aí e viabilizar esse pagamento. Inclusive, essa assembleia do dia 30 é nesse sentido. A gente continua na campanha salarial 2023, ela não acabou, tem muitas demandas dos servidores e servidoras, e nós prestamos que o prefeito Nabu dê uma resposta concreta a essas demandas dos servidores e servidoras aqui do nosso município. Também o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba pede aos prefeitos o respeito à lei que trata do piso salarial para engenheiros e outros cargos. Está aqui, inclusive, uma matéria, né? Os prefeitos paraibanos devem assegurar aos servidores públicos municipais com graduação nas áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, química e veterinária, o correspondente piso salarial determinado pela Lei Federal nº 4.950-A, que trata da matéria. Recomendação nesse sentido está expressa no ofício circular 21/2023, emitido a todos eles pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro nominando Diniz. No mesmo documento, ele adverte que a inobservância à norma legal pode acarretar sanções aos responsáveis, quando da análise das suas prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado. A providência extensiva aos ocupantes dos demais cargos contemplados pela legislação federal decorre de convênio recentemente firmado nesse sentido entre o Tribunal de Contas e o Conselheiro Regional de Agronomia e Arquitetura, CREA-PB, uma comunhão de esforços para a orientação aos jurisdicionados. É como o presidente do TCE trata do convênio com o CREA, no ofício que tem como assunto os concursos municipais para investidura de candidatos com essas graduações acadêmicas. Tem muitos prefeitos, na verdade, caras de paus, que estão fazendo o seguinte: estão abrindo concurso público, não está respeitando o piso da enfermagem, não está respeitando o piso de agente de saúde, não está respeitando o piso de professor, não está respeitando esse piso aqui dos engenheiros. Então é importante também que a gente aqui faça uma reunião com os engenheiros, com os arquitetos, com os agrônomos, com os engenheiros químicos, os médicos veterinários, né? Para a gente discutir isso aqui. São poucos, mas é importante que a gente possa reunir no SINFEMP imediatamente. Dizer que nós vamos fazer, inclusive, as visitas ao local de trabalho, mas é importante que todos se mobilizem para essa assembleia, os aposentados dia 22 e os demais servidores no dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto, para discutir toda essa pauta salarial e também as demais categorias, garis, vigias, motoristas e por aí vai. Tem também as ações que estão tramitando na Justiça de um texto de férias, né? Nós estamos realmente, temos mais de 300 ações contra a Prefeitura de Patos, as progressões horizontais e verticais também, outra demanda de ações. A licença-prêmio, né? Se você está próximo a se aposentar, não peça licença-prêmio, não. Quando você se aposentar e a Prefeitura não te concedeu a licença-prêmio, tu fala o seguinte: quando você se aposentar, tu entra com ação. Por exemplo, você se aposentou 30 anos de serviço e só tirou a licença-prêmio, você tem direito a 3. Então, você tem direito a 2, nesse caso, né? Dos 20 anos. Dá 1 ano de serviço, aí tu calcula teu salário, é o que tu tem para receber da Prefeitura. O professor que recebe 5 mil, o que é que vai acontecer? 5 vezes 30. Ou seja, se você tem 20 anos, tu vai ter 60 mil para receber. Então, não peça licença para ele, não. Deixa. Quando você se aposentar, tu entra com ação na Justiça e ganha. Pronto, está resolvida para nada. Essa, inclusive, é a orientação do sindicato. Por isso que as prefeituras agora estão correndo para conceder licença para ele. Né? Né? Porque sabe que aqui em Passo mesmo tem mais de 80 ações e nós estamos ganhando todas na justiça. Os precatórios 96 e 99, nós vamos realmente repassar essas informações para vocês. Aguardem, aguardem. É, porque nós vamos passar informações concretas, né? Inclusive essas reuniões que nós vamos fazer, também vamos tratar dos precatórios, mas vamos fazer uma específica com as ações de 96 e também de 99 e outras ações que tramitam na justiça. Mas eu quero mais um fundo musical aí, né? Escadaria, né? Que é outra música muito bonita, um forró muito bonito aí do Luizinho Calixto. E em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos.
FEMP, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Luizinho Calixto aí é outro fórum de oito baixos, né? Pode me chamar de Batista Leitão. Eu adorava Batista Leitão.
É.
Eu ainda lembro que Maria Suvaco de Lagatixa, né? Ele tinha os personagens. E o que está faltando é a gente resgatar realmente essa nossa cultura, né? Porque essas músicas de hoje é uma desgraceira. Forte abraço a todos, nos encontraremos domingo aqui com mais um programa Sem Fé para Todos.
Meu abraço a você que está nos acompanhando, que esteve nos acompanhando e esperamos você aqui conosco no próximo domingo com mais um programa Sem Fé para Todos, o Sem Fé Sindicato de Luta.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.